Nós estamos em uma série de mensagens, o caminho para a expansão. Essa é a terceira mensagem de sete durante estes 40 dias, desde o carnaval, nos preparando para a Páscoa. A Páscoa para nós é um momento tão importante, ímpar na vida cristã. A Páscoa nós celebramos aquilo que trouxe efetividade quanto à solução do nosso maior problema, que são os nossos pecados. Foi pago um alto preço. O Senhor se deu, se doou, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, tomou a chave da morte e vive para sempre. Ele é Rei, Ele é Senhor. Durante estas sete semanas, nós estamos trazendo aqui encenações de personagens que farão parte do nosso alto de Páscoa. Falamos sobre a entrega de Abraão na primeira mensagem. Semana passada, relacionamento com Deus, a profundidade, a experiência de Moisés, Senhor. E hoje, que dizer dessa mulher? Eu tenho um carinho muito especial com a história de Ruth. Sempre quando me vejo pregando em outras igrejas, em conferências, incrível, eu sempre estou trazendo uma mensagem, uma palavra da história de Ruth, que mexe muito comigo. Queremos conversar com você hoje acerca do compromisso. Porque não tem como você avançar, crescer, expandir sem compromisso. A entrega é importante, você ouviu que se você perdeu qualquer uma das mensagens, qualquer uma delas, elas estão todas em nosso canal do YouTube, acesse as redes sociais, pelo Spotify, enfim. O relacionamento ele é tão importante, como a gente viu, entre Moisés e o Senhor e Moisés, mas o compromisso é uma outra chave imprescindível nessa direção. Eu quero que você leia comigo, por favor, o nosso texto base, que é o texto da série, que encontra-se em Isaías capítulo 54, versos 2 e 3. Vamos lá? Alargue o espaço de sua tenda e aumente o todo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas, firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita, para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Essa questão da expansão, queridos, ela é uma visão apostólica. O apostólico não tem a ver com um título, tem a ver com uma unção. Olhe lá para Efésios 4. O apóstolo, o pastor, o mestre, o profeta, o evangelista. Essa unção é derramada sobre a igreja. Por isso que, como uma igreja em célula que somos, essa unção pastoral, eu vejo ela assim, ó, sendo vivenciada nas células de uma forma tão espetacular. E muitos outros que nem fazem parte, por exemplo, da liderança até mesmo, mas que têm uma unção que também é apostólica. Porque essa unção, inclusive, precisa te impulsionar em todas as áreas da sua vida. Como assim? Na sua empresa. Por que é que você tem uma empresa? Ué, para o meu sustento. Bem, resposta errada. Não. Você tem uma empresa para a glória de Deus. Você tem uma empresa para que através da vida dela você exerça o seu chamado ali naquela empresa. O que você faz na sua empresa não é menor nem maior do que o que eu faço na liderança de uma igreja. Temos funções diferentes. Deus me colocou como líder e pastor, líder espiritual, bispo. Vocês me dão honra e eu... Tudo bem, ótimo, eu sei disso. Mas não que eu seja melhor, não que a minha função seja melhor do que a sua, porque você precisa, deve ser apostólico. Ah, você é professora? Uau, você precisa ser apostólica. Como assim? Você já parou para pensar da oportunidade que você tem? Não de ensinar a Bíblia lá na escola, porque você não está lá para isso. Você está lá para ensinar português, matemática, química. Você não está lá para ficar ensinando nem cristianismo e nem progressismo. Você está lá para fazer com que aquelas crianças aprendam tanto e sejam tão excelentes para quando chegarem na época de vestibular, não precisam estar pagando cursinho porque tiveram uma professora apostólica que as levaram, as impulsionaram a estudar, a amar o crescimento, e desta forma serão pessoas excelentes. Agora, a sua vida, professora, lá na escola é óbvio que vai testemunhar de Jesus. Mas se não me falha a memória, como David Livingstone disse, em todo tempo prego o evangelho, se preciso use palavras. Durante o seu tempo de aula, você não está lá para falar de Jesus, você vive Jesus. Fora da sala de aula, você tem oportunidade como todo mundo tem. Porque não adianta nós criticarmos a esquerda que ficam querendo trazer ideologia, se nós também, no tempo em que devemos dar aula e ensinar as crianças e os nossos alunos universitários, ficamos utilizando esse tempo para poder falar de cristianismo. Está errado, igual. Mas a tua visão apostólica impulsiona você a levar aqueles que estão debaixo da sua liderança a serem excelentes, maiores, a crescerem. Essa expansão tem a ver com o DNA do céu que está dentro de você. Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Agora, para vivermos isso, são chaves. Ninguém tropeça na expansão e no crescimento. Alguns querem abreviar isso e se dispõe a ir no Big Brother. Aí cada um paga o mico que quiser. Mas aqueles que entendem um processo e vão galgando passo a passo, passos firmes, fundamentando alicerces, e esses alicerces sedimentados se tornam plataformas para lugares mais altos, ótimo! De repente você vê que você já está enxergando umas coisas diferentes. É, que você começou a subir e nem percebeu, né? Esse é o caminho da expansão e do processo. Não é ganhar na loteria, irmão. É o Senhor te impulsionar a viver coisas grandes a partir daquilo que você planta e colhe, planta e colhe. E desta forma você ajuda outros a virem com você. A visão apostólica não faz de você um empresário de sucesso que pisa nos outros, que pisa na garganta do funcionário. Achou ruim? Vai buscar teus direitos, contrata outro. Não, a visão apostólica faz você levantar, promover, para que aqueles que estão ao seu redor prosperem com você. Um pastor apostólico, como eu sou, e eu não tenho título de apóstolo, mas eu sou um apóstolo, debaixo da unção que eu exerço. Eu sou um pastor que fui ungido bispo por esse colegiado pastoral e exerço o episcopado sobre as igrejas e os pastores da Amor e Cuidado, mas a unção apostólica está sobre a minha vida, e é essa unção que me leva a formar, levantar, capacitar, exortar e levá-los a serem excelentes em tudo que fazem. Entrega, relacionamento, agora diga comigo, compromisso. Então, vamos à mensagem de hoje. Ruth, capítulo 1, verso 16 e 17. Versos 16 e 17. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei; aonde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E como eu já disse aqui algumas vezes, o que mais me deixa embasbacado é que é a declaração de amor de uma nora por uma sogra. Doideira, né, irmão? Eu coloquei esse verso no meu convite de casamento há 26 anos atrás. E pensa, apesar de ter nascido na igreja, pensa num crente que não sabia de nada. Eu nem sabia quem era de quem, era o livro de Ruth, mas depois que eu fui entender que era uma declaração da nora para a sogra. É o que eu tenho ensinado. Como é que é possível? Simples. Diga comigo: compromisso. Enquanto você continua acreditando que amor é sentimento, você vai tentar levar o seu casamento a um nível mais romântico assistindo os filminhos da Disney, que hoje em dia não presta nenhum deles, misericórdia. Porque você ainda acredita, querido, que o romantismo é a chave do sucesso. Você acha que não ama mais o teu marido porque ele não abre mais a porta do carro para você entrar. Você acha que o teu marido não serve mais, que você, o amor, morreu porque ele esqueceu a data do primeiro dia que você olhou para ele. Mulher tem as neuras. Ana já me perdoou, já teve vez que eu esqueci a data do aniversário de casamento, mas ela me perdoou, tal, eu dei um girai assim, no mesmo dia, na tarde eu lembrei. Mas tem mulher que é viga neurótica. Tá vendo, pastor? Não tem amor. Ele se esqueceu como é que ele... E aí, gente, tem tantas coisas. Deixa eu te falar uma coisa, lindinho de Jesus. Amor é compromisso. Não que eu não deva ser romântico, mas tem hora, né, gente? Homem que é romântico o tempo todo, eu falei, ih, essa coca é Fanta, porque não tem como, não. Ah, mas está na cara, meu irmão. Ah, não dá, poxa vida. Ô, irmã, acorda, filha. Não, vou te falar uma coisa, vou te dar uma dica. Irmã, vou te dar uma dica, você está namorando? Está namorando? Vai um dia comprar sapato com ele. Se ele demorar para comprar o sapato e escolher mais do que você demora o seu, não estou falando para você largar, mas traz para a equipe pastoral para a gente. A gente vai trazer no método do Sol, a gente vai conversar. E se na hora que ele for no espelho, ele fizer assim, aí você já pega o telefone, liga, vamos fazer uns ajustes. Tem gente que acha que amor é romantismo. Meu irmão, eu não sou. Sério, será que os Strong Brothers estão aí? Strong Brothers! Entendeu, irmã? Qual é o nível de varão que vai? Ó, muita coisa é dita lá fora, mas vai por mim, irmã. Vai por mim. Tu vai preferir um varão que entre na frente de uma bala no teu lugar do que alguém que te dá dica de moda na hora de comprar sapato. Tu vai querer um varão, você entendeu? Que vai te defender, vai te proteger. Ele nunca vai abrir mão. Hoje todos trabalham, todos contribuem, mas ele nunca vai abrir mão da responsabilidade que ele tem da parte de Deus de ser o provedor do lar. Se você escolher esse homem que eu estou te falando, que não é baseado no romantismo, é porque é um homem de Deus, é um homem forte. Esse aqui, esse seja forte, seja homem, não é frasezinha de efeito, não. Foi o conselho de Davi para Salomão, quando este estava morrendo e o Salomão iria assumir o reinado no lugar dele. Pensa num conselho top. Seja forte e seja homem. Eita glória! Nunca foi tão necessário e atual como nos dias de hoje, né, filhão? Eita! Pensa num conselho bom. Mas a galera tá achando que é romantismo. E quando eu olho para a vida de Ruth, e quando eu vejo essa declaração de amor, eu falo, não é sentimento, é compromisso. E essa é uma base importantíssima para o teu crescimento. Por isso que você pode sim chegar a 20 anos de casado e feliz, 30 anos de casado e feliz, 40, bodas de ouro. Meus velhos aqui vão fazer boda de ouro logo, logo. Falta quanto? 4? 3 anos? 3 anos. Eita, vou fazer um, né? Bodas de ouro, meu pai e minha mãe. Aplauda Jesus aí, ó. Vai fazer, daqui, em nome de Jesus. Daqui 3 anos. Uau! É possível. E eu conheço bem. Meu pai tem os momentos de romantismo dele, mas são pontuais. Né? O compromisso é que faz você chegar numa marca dessa. E não com um bico desse tamanho, porque divórcio é pecado e se Deus vai me castigar, então vou ter que ficar. Não, 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 irmão. É curtindo. Eu não ousaria diante de Deus, diante de uma igreja, num púlpito, mentir. Você está de brincadeira. Eu temo e tremo diante do santo nome do Senhor. Se tem quem faz isso, mas esse lugar aqui é consagrado. Esse lugar é um lugar que é separado. Deixa eu te falar. Hoje, aos 26 anos de casado com a bispa, eu sou muito mais feliz e realizado do que quando eu estava no meu primeiro ano de casamento. E eu tinha 20, estava num love. Você preferiria voltar? Não, eu queria viver o que eu estou vivendo hoje. Porque papai, quando faz as coisas e você se firma no compromisso, e aí você vai semeando, há um liberar que vai sendo derramado. Coisas maiores, expansão é isso. Você está pegando aqui? Você está comigo? Pessoal lá do fundão, vocês estão comigo? Amém? Aleluia. Eu tenho 4 chaves desta afirmação da Ruth para você refletir e aplicar na sua vida. Sabe por quê? Eu vou dar aqui um resumo muito rápido para aqueles que estão se achegando agora e quem sabe me assistindo pela internet, para você ficar mais ou menos aqui no contexto da história. O Elimeleque morava em Belém, mas isso lá atrás, não tinha ainda Davi, não, lá atrás. Casado com Noemi, tinham 2 filhos. E o povo de Israel vivia o período dos juízes nesta época. Se você ler o livro dos juízes, meu irmão, eu me recordo quando eu li a primeira vez, eu chorei. Porque assim, é triste. O povo se afastava, se desviava, sofria, clamava. Deus mandava um líder, libertava o povo. Pouco tempo depois, passa uma geração, o povo se afasta, começa na idolatria, e blá blá blá, vem provação, Deus tira a mão, você sai debaixo da cobertura, aí o povo clama, Deus manda outro. Os juízes é isso. E a história de Elimeleque e Noemi está nesse contexto. Não tinha rei ainda em Israel. Em uma dessas ocasiões, crise e fome. Belém significa casa do pão, mas havia fome por conta talvez de seca. E o lindinho do Elimeleque, não porque Deus manda, mas ele vai seguir a cabeça dele, ele vai para onde? Moab, povo inimigo. Um povo idólatra, um povo que fazia sacrifício humano para adorar demônios. E é para lá que o Elimeleque, lindinho, pega a esposa e 2 filhos e vai. Vou tentar a sorte. E ele vai. Bem, os 2 filhos se casam, uma das noras, Ruth, a outra, Orfa, mas desgraça pouco é bobagem, morre Elimeleque e morre também os 2 filhos. Quem que sobra? A pobre da Noemi com 2 noras. A Noemi fala, eu já estou velha, eu não tenho condições de casar de novo e ter filho para vocês casarem. Então fala o seguinte, vocês estão novinhas, vocês ainda dão um caldo, volta para a casa dos seus pais, estou liberando vocês. A Orfa chora, mas vai embora. A Noemi fica e dá para a gente essa preciosidade que a gente acabou de ler na introdução da mensagem. E quando ela fala assim, que Deus me amaldiçoe, aí a Noemi fala, também não quero teu mal, vai ter que ficar, agora vem essa mala sem alça aqui, fica junto aí. A Noemi toma uma decisão, e a decisão da Noemi é voltar para Belém. E ela faz isso. Agora, vamos ficar só nesses 2 versículos que lemos, da declaração de compromisso e de amor da Ruth para com a Noemi. A pergunta é, mesmo Elimeleque tendo saído de Israel, não porque Deus mandou, mas porque ele achou, seguiu a própria cabeça, a Ruth que tinha uma nação onde ela nasceu, uma cultura onde ela cresceu, ela tinha os deuses da nação dela, dos familiares dela, Mas o testemunho de um Elimeleque, do marido e da sogra, fez com que ela olhasse para o Deus Criador e colocasse toda a sua fé nele. Porque ela não fica com Noemi por obrigação, tanto que a órfã não ficou. Ela foi liberada da obrigação dela. Ela poderia voltar para a casa do pai dela. Ela poderia voltar a casar-se. Mas ela diz: onde fores, irei. Que Deus me amaldiçoe se eu não fizer isso.
Uau!
Ela viu alguma coisa que a levou a tomar uma decisão de compromisso, não com a Noemi, com Deus de Noemi. A chave da tua expansão está no compromisso que você faz, não com o bispo, não com a igreja, mas com o Senhor da igreja. Então, quais são os apontamentos para você guardar e refletir? O primeiro deles é que, em meio, ou seja, melhor dizendo, o meio em que você vive não pode determinar seu nível de comprometimento. Ruth viu alguma coisa na vida deles, na fé deles, que mesmo estando no contexto da terra dela, do povo dela, dos deuses dela, mas aquilo não fez com que ela ficasse no erro. Tem gente que fala: ai, porque onde eu moro? Ah, porque o bairro onde eu moro? Ah, porque no meu trabalho? Ah, porque na minha faculdade? Difícil ficar firme, ser crente de verdade ali. É muita tentação. Mas crescer, se converter. Como que você vai permitir que o ambiente modele você e a tua fé? O que determina isso é justamente o teu nível de compromisso, de comprometimento com o Senhor. Ruth não toma a decisão de servir ao Deus de Noemi por nada. Não é do nada que isso acontece. Algum exemplo ela viu. Olha a declaração dela no capítulo 1, verso 16, a parte B: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela não se permite amoldar pela situação e o ambiente onde estava. Eu tenho ensinado vocês: nós não somos termômetro, somos termostato. Onde você está, você determina a temperatura do ambiente. Você pode transformar o seu bairro. O problema é que você é como aquela experiência, né? Hoje em dia é tanta defesa de não sei o quê que não deixam fazer isso mais com as RAM. Mas antigamente, na época lá dos laboratórios, lembra que você pegava a RAM, botava dentro da panela, na água fria, ele estava lá. Aí ligava o fogo, a água, e ele está lá, achando que é um ofurô, né? E daqui a pouco ele cozinha, literalmente morre, e não pula. O ambiente moldou a ranzinha, o sapo. Você acha que onde você mora é assim também? Ou Deus te permitiu estar lá para mudar o ambiente daquele lugar? Porque compartilhar vídeo do WhatsApp, criticando as escolas, poxa, isso eu sei que você faz, mas você vai nas reuniões de pais e mestres do seu filho? Você faz parte do conselho da escola, porque é aberto para os pais de alunos? Ah, você não vai, né? Você trabalha muito. Meu marido tem dois empregos. Você é o marido da Rochelle, do Todo Mundo Odeia o Cris. Meu marido é muito ocupado. Você não tem tempo. Não, é que você não está entendendo que onde você está, Deus está abrindo portas para você mudar o ambiente. E isso se dá pelo teu compromisso. Eu cheguei aqui em Araçatuba há 15, 16 anos. uma igreja tradicional, lá no centro. Eu tive uma experiência sozinho com Deus no meu gabinete depois de 3 meses. E daquela experiência eu falei para Deus: eu quero viver um avivamento. Eu não sabia o que era isso. Eu abri com alguns dos líderes. Ganhei do Eliezer um livro do Hernandes Dias Lopes sobre avivamento. Li aquele livro. Comecei a pregar nos domingos pela manhã sobre santidade, combatendo o pecado. Eu me lembro dos passos que eu comecei a dar na direção daquilo que Deus me levou a ver com os olhos da fé. A primeira manifestação sobrenatural dos dons carismáticos foi acontecer na igreja em 2013. Pela primeira vez num acampamento, que não foi acampamento, foi na primeira conferência dos jovens, que hoje é o Confra Live. Foi a primeira vez que houve uma manifestação assim pública num culto. Havia uma torre de oração funcionando 24 horas por dia, que começou numa quinta e terminou na terça. Eu e alguns pastores, o Raul, de Macumbi, passávamos a madrugada, a gente trabalhava de dia, tendo madrugada lá, e orando e tal, e manifestações começaram a acontecer, eu assustei. Jovens começando a falar em línguas, e eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu me lembro que eu cheguei para o Eliezer, eu falei: Eliezer, ele era o vice-presidente da igreja. Ele falou assim: olha, está acontecendo isso, eu não planejei nada. Nem eu entendo direito como é que é esse negócio. Mas eu só sei de uma coisa: é de Deus. Eu não posso voltar atrás. Mas eu coloco o meu cargo à disposição. Lembra disso? Eu não quero ser acusado de alguém que planejou tudo isso para dar um... Falou: tá aqui, coloco o meu cargo à disposição. Eu não posso voltar atrás. Ele começou a chorar, eu também. Ele falou: pastor, eu tenho visto na sua vida a tua busca, eu tenho te acompanhado. Eu também não entendo muita coisa, mas eu também sei que é algo que o Senhor tem. Vamos andar juntos. E de lá para cá as coisas vêm cada vez mais avançando. Agora, lá atrás, em 2008, eu fiz um compromisso com o Senhor. As pessoas diziam assim: olha, mas não cabe outra igreja grande em Araçatuba. Era a visão da época, não é uma palavra que eu estou dando de condenação. Não. Era a visão que se tinha. Não cabia na nossa mente. E eu comecei a declarar: nós vamos ganhar a nossa cidade para Jesus. Eu me recordo, quem se lembra do ano em que a Ivete Sangalo veio cantar na exposição quando ela estava no hype? Que ano que foi isso aí? 2010? 2006? Não, ela veio depois então. Porque eu já estava aqui, eu cheguei em 2008. Ela veio lá para 2009, 2008, 2009, uma coisa assim. E eu me recordo que era um sábado. E gente, rapaz, o trânsito da cidade, o negócio parou. Lógico que eu não fui. Mas eu estava lá para os lados da igreja, a exposição é lá de baixo. Mas já tinha fila lá aqui para cima. Falei: gente, que negócio é esse? Aí me veio a Ivete Sangalo. Falei: ela. Escuta. Eu falei assim, dentro do meu carro. Falei: Senhor. Um dia, e eu comecei a chorar, vai ter fila de carro para o povo ir na igreja te adorar. Então não são poucas as vezes. Hoje mesmo eu saí com o pessoal do culto das 10 e eu fiquei aqui uma meia hora para poder conseguir sair. Mas com alegria. E não adianta você reclamar porque não vai parar. Teremos novos acessos, vai abrir rua aqui ainda, vai ter uma ponte que vai ligar com essa avenida, vai ter outra lá embaixo, vai ter vários outros acessos. Mas vai continuar com fila, porque a resposta de oração não vai parar. Tem uma multidão se achegando. Abriremos outros campos na cidade para poder pastorear e amparar tanta multidão de gente que precisa e quer andar com Jesus. Eu tinha 30, 31 anos de idade quando eu declarei isso. Mas quando você, querido, assume um compromisso, e você tem que pensar com quem que você faz o compromisso. Eu sei com quem eu fiz. Ele é fiel. Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Quando eu fiz tais declarações, eu não tinha ideia. Eu falava, nós vamos ganhar a nossa cidade. Nós tínhamos 500 pessoas. O que nós vivemos hoje já é fonte de inspiração para o Brasil inteiro. Onde estava em Brasília na semana passada, com equipe de apóstolos, empresários, multimilionários americanos, compartilhando, e estavam ouvindo o testemunho de vocês, dessa igreja que eu estava. Eu era um dos preletores nessa conferência. E todos eles ficaram ali glorificando a Deus, me procurando no particular, porque ficaram assim maravilhados com o que Deus está fazendo aqui. E eu sei que não vai parar. Você não pode permitir que o teu bairro limite você. Transforme o seu bairro. Jovens, ou filhos, adolescentes, por favor, não é a tua escola que vai determinar o ambiente. Nós pais hoje temos medo de enviar nossos filhos para a faculdade, porque vocês estão indo e retornando completamente transformados. Vão crente e voltam ateus. Vão acreditando em valores essenciais e retornam progressistas. O ambiente não pode determinar teu nível de compromisso. Segundo lugar, você tem que se comprometer com a visão e com o propósito. Olha só, a Ruth diz: não insista comigo que te abandone e que não mais te acompanhe, porque aonde você for, eu irei. Onde você repousar, eu repousarei. Ou seja, ela se compromete com a visão da Noemi. Se comprometa com a visão do Senhor, com a visão que Jesus tem para a tua vida. Esse comprometimento é que te leva a um nível muito mais profundo, que leva e te fortalece e te capacita a vivenciar coisas maiores. Diga amém se você está entendendo. Amém. A Noemi passava conselhos para ela, como no capítulo 3, verso 5, a Ruth falava: eu vou fazer tudo que você me falou. Esse é o nível de comprometimento. Porque eu acredito. Eu acredito que você quer o meu bem. Existem líderes, pastores, igrejas que são mal intencionadas. Tem coisa ruim para todo lugar, gente. Mas se tem uma pessoa que nunca vai te decepcionar, é o Senhor. Você tem a palavra. Então, se a tua igreja, teu bispo, teus pastores estão alinhados com os princípios da palavra, você tem paz para poder falar: a tua visão é a minha visão também. Porque está vindo da parte do Senhor. Quando uma visão dessa quebra princípios da palavra de Deus, então você não vai obedecer, porque compete você obedecer o Senhor e não a homens. Mas quando essa visão vem da parte do Senhor, a paz toma conta, porque ela tem um embasamento da palavra de Deus. Aleluia! Deus coloca em nossas vidas autoridades, pais, pastores, até no serviço. Até no serviço, gente, tem gente perdendo oportunidade porque não se compromete com o trabalho. É porque eu ganho uma miséria. Meu irmão, você não assinou que aceitava tal miséria? Então dê o seu melhor até Deus abrir uma porta nova. Mas dê o seu melhor, porque se você continuar desse jeito, sem compromisso, na verdade, tua situação a posteriori será pior do que a primeira. Mas o teu esforço fará com que outras pessoas te enxerguem de uma forma diferente. Cresça. Irmão, você já parou para pensar que aquele teu patrão, que pode ser ateu, pode ser de qualquer outra religião, você já parou para pensar que ele pode ser um instrumento de Deus para te capacitar, a te ensinar algo muito extraordinário dentro do seu ambiente profissional? Abra a sua visão e a sua mente, pelo amor. Então se comprometa com aquilo que você tem as mãos para fazer. Por isso que Efésios 5, 1 a 3, 6, melhor dizendo, de 1 a 3 diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honre seu pai, sua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Hebreus 13, 17: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Olha o peso que está aqui, ó. Olha o peso, que não é da minha boca, é ele que está dizendo que eu vou ter que prestar conta. Você está achando que assim é romântico, irmão? Ah, vamos crescer, quanto mais cresce, mais peso aqui. Eu temo e tremo, irmão. Eu declaro, mas declaro em fé. E quando declaro em fé, pode dar minha boca rugir como um leão e coragem, mas por dentro, irmão, é aquele menino que está dizendo: se tu não fores comigo, eu não saio do lugar. Porque é ele quem diz que eu vou ter que prestar contas. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Por isso a importância do amor de vocês e da honra de vocês, para aliviar, exatamente, porque, irmão, eu já apanho tudo quanto é lado. Receber o sorriso, o carinho e a honra de vocês ajuda o ministério meu e dos meus pastores a ficar mais leve. Deus está dizendo isso aqui. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Por que que temos chegado até onde chegamos? Porque vocês têm sido exatamente o que a Bíblia ensina a ser: honrosos, valorosos, comprometidos. E essa palavra é para que continuemos assim, em nome de Jesus. O grupo de louvor pode entrar, caminhando para o final. Amo vocês. Eu sei que foi do coração. Comprometa-se com o povo de Deus. A Ruth diz isso para Noemi: o teu povo será o meu povo. Já pensou para aquela... é uma menina. Uma menina, ela era jovem. O teu povo será o meu povo. Imagine, se tem uma coisa que a gente vê no meio da juventude, é o desejo de querer estar em turma. Eles estão tudo ali, ó. Tudo ali, adolescente principalmente. Tudo ali, ó. Ali, ó. Tudo ali, ó. Tudo anda em bando. Quando tem galeria, vão pra galeria. Graças a Deus aqui não tem, eles ficam tudo aqui assim, fica mais pertinho. Escuta, a Ruth era jovem, nova. Mas ela diz: eu me comprometo com o teu povo. Eu vou sair do meu povo, porque o teu povo é o meu povo a partir de agora. Uau! Se comprometa com a tua família da fé. Quando você for para a faculdade, viva todas as experiências que te for permitido viver dentro dos princípios. Mas não se esqueça que esse é o teu povo. A igreja não é um lugar para você frequentar. Ela é uma família para a gente pertencer. Então se comprometa com o povo de Deus. E não apenas a amor e cuidado onde você é membro. Com o povo de Deus ao redor do mundo. Por isso que Hebreus diz, capítulo 10, verso 25: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês vêm aproximar-se o dia. E por fim, receba essa última instrução em pé, por favor, por gentileza, e ainda em reverência. Comprometa-se com Deus. Comprometa-se com Deus. Porque ela conclui dizendo: sogra, o teu Deus será o meu Deus. Escute, deixa eu concluir para você aqui. E você precisa tomar uma decisão de compromisso hoje. Eu vou fazer a conclusão da história da Noemi, da Ruth, mas Se você ainda não se comprometeu com Jesus, você hoje precisa tomar essa decisão e entregar a tua vida a Jesus. Já tem pessoas vindo aqui para frente, se ajoelhando e se derramando. Pode vir. Compromisso de, quem sabe, reconciliar-se com Jesus. Faz isso hoje. Não deixa para amanhã. Mas deixa eu concluir para você ter uma noção da história dessa mulher, que a conclusão é linda. Elas voltam para Israel, voltam para Belém. A Ruth vai para a colheita, para pegar o que sobrava dos ceifeiros às margens, para poder comer junto com a sogra. A sogra fica em casa. Ela acaba num campo de um tal Boaz. O Boaz era parente da Noemi. O Boaz cuida, porque o Boaz falava assim para os ceifeiros: deixa cair bastante perto da Ruth. E a Ruth então juntou um monte de trigo. E quando ela chegou em casa, a Noemi: o que aconteceu? Ela falou: Deus foi bom comigo. Onde você? Lá no Boaz. Boaz é meu parente. Pois é. E ele falou para eu só voltar lá. E ele deu ordem para os ceifeiros dele para ninguém mexer comigo. Olha, ele me deu almoço, me deixou beber da água lá. Aí a Noemi: ele vai resgatar você. Era a lei do resgate. Um dia a Noemi disse para Ruth: vá. Assim que ele terminar de jantar, depois de ele beber o vinho, ele vai para a tenda, vá. Fique perto dos pés, descubra os pés e diga: o Senhor é o meu resgatador. Porque se o Boaz se casasse com a Ruth, as terras que era do sogro falecido, o Boaz podia tomar. Não é que o Boaz se casa com a Ruth? E o Boaz e a Ruth têm um filho. E as mulheres de Belém começaram a falar assim da Noemi: é uma mulher agraciada, porque Deus lhe deu um filho. Ué, mas não é a Ruth que teve um filho? Mas é uma questão de descendência. Deus é um Deus geracional. Sabe qual é o nome do filho da Ruth com Boaz? Obed. O Obed teve um filho. Sabe o nome do filho do Obed? Jessé. E o Jessé teve outros filhos, mas o caçula se chamava Davi, que se tornou o maior rei de todos os tempos na história de Israel. Por isso que Jesus é a raiz de Davi, por conta de uma moabita que se comprometeu com Deus de Israel. O que que Deus não pode fazer contigo? O que Deus não pode fazer no teu casamento, na tua empresa, na tua casa, na cidade de Araçatuba, no Brasil? Não por conta de uma Noemi, mas de um povo rendido, remido e compromissado com Ele. Viveremos coisas maiores. Você pode dizer amém a isso?